de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07. Bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, bom dia pra você também. Segundo, hein, hoje, 2 de junho de 2025, junho chegou e a gente tá aqui pra mais um Tropa de Elite. Oferecimento todo especial da Remove com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Vamos juntinhos até às 8 com muita informação, prestação de serviço e a sua participação. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para trazer aí notícias do futebol, esta rodada do final de semana, tem o nosso queridíssimo Edenildo Braga no quadro Bola Dentro. E a sua participação através do 739-8829-1029, o zap zap que mais toca no rádio da Bahia. É o zap zap da Gabi, hein? 739-8829-1029. Gabriela FM. Bom dia pra você que tá dando moral pra gente. Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Ele que vai tomar o licor da nossa amiga Catarina, lá de Olivença. Aperta o play e avisa, repórter policial mais premiado da Bahia.
Eu chegando carregado de notícias, são muitas as informações. E um bom dia para você que está com o rádio ligado e será um ouvinte contemplado, porque vai ficar sabendo tudo aqui no programa do Povo para o Povo com o Povo Scarpe.
Vamos juntinhos até às 8 e a sua participação, meu amigo ouvinte, é muito importante, hein? Vamos saber como é que vai ficar essa segunda-feira. Junho chegou, né, seu repórter? Junho tem Santo Antônio, São João e São Pedro, rapaz. Tem feriado de Corpus Christi, tem aniversário de Deus, tem aniversário da Gabriela FM. É um mês que eu vou te contar, viu? Um mês bacana. E também é um mês, né? O junho vermelho é um mês de conscientização para que as pessoas doem sangue. Quando você doa sangue, você salva vidas. Inclusive, o Tropa está com uma campanha bacana lá no nosso Instagram para você procurar o Banco de Sangue aqui em Deus. Ali na Ladeira do Café, em Itabuna, lá no Manuel Novaes, procurar o Banco de Sangue aí. Você que pode ser um doador, quando você doa sangue, você salva vidas. São 6:10 na Bahia, 6:10. Como é que vai ficar o tempo para hoje? Vamos conferir. De acordo com a agência Clima Tempo, no nosso painel digital, termômetro, seu repórter marcando 23 graus. É? 35% é a probabilidade de chuva, e é a chuva fraca que pode cair nesta segunda-feira, 2 de junho de 2025. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui no nosso programa.
E condenado por estupro a enteada, garota menor, 4 anos, foi preso em Ilhéus.
Nova empresa inicia a operação do transporte coletivo em nosso município.
Barbaramente assassinado a golpes de facão. O corpo desovado na estrada de acesso ao distrito de Castelo Novo já foi identificado.
Comércio de Ilhéus terá horários diferenciados nesse mês de junho e julho.
Mutilação de cachorro, Alto São João, uma extrema crueldade, amputação de uma das patas, barbaridade seguida de covardia.
Olha, notícia boa, viu? O TCU abre inscrições para concurso de nível médio, oportunidades de emprego já nesse início de semana, viu? Tem bastidores da política também, seu repórter. O clima tá que tá no... O PSD, que é o partido da base do governador Jerônimo, o PSD do Otto Alencar, do Ângelo Coronel, parece que a situação está desconfortável com essa, né, essa dobradinha Jacques Wagner e Rui Costa. Vamos estar trazendo também mais notícias dos bastidores da política aqui em Ilhéus. E é claro, você vem com a gente até as 8. A metralhadora da informação tá no ar.
Bom dia! Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. Olha, arrombamento em Ilhéus.
Mais um, né?
É, mais um. Guarnição da Companhia 68 foi acionada para averiguar uma ocorrência de furto qualificado mediante arrombamento em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Itabuna. E através de imagens de câmeras de segurança, os policiais militares da 68 realizaram diligências nas proximidades quando abordaram dois elementos que confessaram a prática criminosa. E diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos e apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Já no bairro do Malhado, a 68, companhia independente da Polícia Militar, que tem o comando, é o Major, o Major PM Carlos Araújo.
Carlos Araújo, 68.
É um roubo de um aparelho telefone celular na Avenida Uberlândia, no bairro do Malhado. Conforme as informações, o autor deste roubo havia fugido em direção à Rua da Horta. De imediato, a guarnição se deslocou até a Rua da Horta. O suspeito, o indivíduo, foi encontrado, foi conduzido ao plantão da 7ª Corpim, juntamente com um aparelho celular de marca Motorola, apreendido para adoção das medidas legais cabíveis. E drogas foram apreendidas no bairro da Conquista. Durante a Operação Combate, policiais da Companhia 68 receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes numa boca de fumo no bairro da Conquista. Quando a polícia chegou no local indicado, um dos elementos suspeito evadiu-se, deixando para trás uma sacola plástica contendo 77 pedras de crack, 3 buchas de maconha e 5 pinos de cocaína, 2 balanças de precisão, 1 fone de ouvido de rádio comunicador e 1 rolo de plástico filme, né, para embalar as drogas.
Deixar tudo embaladinho.
É, e por último, Scarpita, violência doméstica contra uma mulher. A 68 chegou por meio da SECOM 190 da Polícia Militar sobre a ocorrência de violência doméstica no Alto da Tapera. De imediato, a guarnição se deslocou até o local, localizou o elemento suspeito, que estava em posse de uma réplica de arma de fogo. O indivíduo foi conduzido, apresentado no plantão 7ª Coordenadoria Polícia Civil, juntamente com o material apreendido para adoção das medidas legais cabíveis. Portanto, eu dei uma passada no plantão da 7ª e deixei você tão muito bem informado, sabendo quase tudo, porque tem muito mais aqui.
Daqui a pouquinho você volta no plantão. Daqui a pouquinho você volta no plantão policial, trazendo as informações para os nossos ouvintes. E já, né, hoje vai acontecer, né, a segunda, uma nova audiência sobre a reforma tributária aconteceu uma na semana passada na Câmara de Ilhéus e hoje, segunda-feira, dia 2, vai acontecer mais uma. E daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Célio Marcos Rocha da Silva. Ele é diretor da Receita Municipal, tá certo? Vai estar conosco falando dessa nova oportunidade para esclarecer mais sobre a reforma tributária. Então a Câmara realizará hoje, segunda-feira, logo mais às 9 horas, a continuidade da audiência pública para discutir o projeto de alteração do Código Tributário e da Planta Genérica de Valores do município. A sessão acontece no plenário Gilberto Fialho e é aberta à participação da população. O objetivo da audiência é ampliar o debate em torno das mudanças propostas pelo Poder Executivo que impactam diretamente a arrecadação municipal e a cobrança de tributos como o IPTU. Representantes de entidades da sociedade civil, comércio, indústria, além de moradores e contribuintes em geral, estão convidados a participar da discussão. A proposta em análise prevê uma revisão na forma de cálculo de tributos municipais com base na atualização da planta genérica de valores, instrumento que define os valores venais aí dos imóveis urbanos e da adequação do Código Tributário Municipal. É um pouquinho polêmico essa pauta, viu, seu repórter? Mas o Célio Marcos, né, vai estar conosco daqui a pouquinho. Ele é diretor da Receita Municipal. O Marco Aurélio também vai estar acompanhando aí o Célio Marcos. E a gente vai poder esclarecer mais sobre isso. Olha, eu queria parabenizar. Nós, né, estivemos acompanhando. Eu fiz o cerimonial, o Mário Santos lá representando a imprensa regional no primeiro encontro das guardas municipais, um evento muito proveitoso. Pedro, toda a diretoria do Cine Guarda conseguiu reunir a três esferas, né, municipal, estadual e federal. A gente fez uma cobertura, se der tempo a gente coloca no programa de hoje ainda, viu?
Vários municípios marcando presença, além de Ilhéus, é claro. E eu ganhei um bolo de aipim, muito gostoso. Guarda, não? Municipal de São José da Vitória.
É o Sem Estresse, viu, seu repórter? Abraçando o Sem Estresse, ele é carinhosamente conhecido como Sem Estresse, da Guarda Municipal de São José da Vitória. A turma de Itagi, que veio também, né? Alagoinhas, Salvador,
Brumado,
Poções, nosso amigo Jorge Quita, lá de Una. Né? Então, Itabuna também marcando presença. Foi um grande evento, 2 dias. E o reencontro, né? Estivemos lá com figuras assim que a gente tem um carinho muito especial. O exemplo do Eustácio Lopes, né? Que é o presidente do Sindipop, delegado Norberto Cordeiro também, representando
o Cordeiro, a turma da 68,
professor delegado, né? O coronel Estarraro, que é polêmico, ele é o chefe da Guarda Municipal lá de Salvador, é o deputado Alden, né? Capitão Alden também marcando presença. Enfim, o Evandro da Federação, né? Ele é da FenaGuarda, que é a Federação dos Sindicatos das Guardas Municipais. A gente fez uma cobertura bacana, vamos torcer para dar tempo. Vamos lá, trazer o primeiro giro, locutor vereador Matheus Santos. Chegue chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Danado.
Metralhadora da informação, hoje segundo dia de junho, segundo dia do mês de junho, e a gente vem chegando com informações nessa segunda-feira, com informações para nossa região e também nosso Uruçuca. Olha só, na manhã do último sábado, dia 31, a 72ª CIPM apreendeu em flagrante adolescente acusada de matar seu companheiro. Durante uma discussão entre o casal, a companheira deu uma facada na vítima. O homem foi socorrido para o hospital, mas não resistiu ao ferimento. A autora foi apreendida em flagrante e encaminhada, junto com a sua genitora, para a delegacia, para a adoção das medidas cabíveis. Ontem, Serra Grande em festa, né? Final do campeonato. E nesse campeonato, estiveram lá presente o vereador Adriano, estava presente lá o autor do evento, o vereador Jardel. Vereador Jardel, que deu um show ontem lá de prêmios, né, para, em homenagem ainda ao Dia das Mães, né? Eu estava por lá também, e a presença também do administrador de Serra Grande, Moacir Leite Júnior, tá certo? Foi um show. Olha só, ainda falando de Uruçuca, atenção minha gente, hein? Muitas dúvidas rolaram em relação à ausência do nome de Uruçuca na agenda do São João do cantor Batista Lima. Muita coisa acontece no percurso da organização, algumas fogem do nosso controle, mas mas jamais deixaremos de solucionar essa questão. E hoje eu quero trazer para vocês, quem ganha um presente em forma de atração é a nossa amada Vila de Serra Grande. Além de um São João inesquecível, na sede, nos dias de 19 a 22 de junho, faremos também um São Pedro histórico no nosso distrito, com as datas a serem confirmadas ainda. E teremos a presença confirmada do cantor Batista Lima em Serra Grande, tá bom? Abraço pro Jardel, Danilo, a turma lá de Serra Grande e o time campeão também. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu. Até amanhã. Um abraço para você, Matheus Santos. Amanhã você volta trazendo mais um giro. Venha chegando o repórter policial mais premiado da Bahia, por que não dizer do Brasil. Aperta o play e avisa.
Olha, chegando, falando aqui para você, meu amigo, para você, minha amiga, mais um furto no município de Ilhéus, um furto criminoso. Invadiram um trailer em plena praça de alimentação na zona sul da cidade, e é madrugada do último sábado. Então, mais um caso de furto ao estabelecimento comercial foi registrado em Ilhéus. O alvo da vez foi o trailer Tapiocas do Guigui. Tapiocas do Guigui, localizado na praça de alimentação em frente ao Museu Maramata. E segundo informações, o crime ocorreu madrugada do último sábado, repito, registrado por uma câmera de segurança interna. E nas imagens é possível ver o momento em que o elemento furta os pertences. O criminoso tentou ainda arrancar uma televisão do suporte fixado no trailer, mas não conseguiu levá-la. Segundo informações, o prejuízo estimado é de aproximadamente R$2.000. O criminoso levou o caixa, algumas bebidas e mantimentos que estavam armazenados na geladeira, afetando diretamente o funcionamento do pequeno negócio que fica ali na praça de alimentação. A família do proprietário, inclusive, divulgou um vídeo com a esperança de obter informações que levem à identificação do autor do furto. Então, divulgar para tentar encontrar qualquer informação sobre esse indivíduo. O caso aí agora se soma a uma crescente onda de arrombamentos em Ilhéus, que tem afetado diretamente regiões da cidade, tanto no centro quanto nos bairros. E aí comerciantes locais cobram mais segurança às guarnições da polícia militar durante madrugada, abordar esses meliantes, abordar para poder saber o que está fazendo perambulando pelas ruas, e medidas concretas das autoridades para coibir esse tipo de crime. E quem tiver qualquer informação que possa ajudar na identificação do elemento suspeito, pode entrar em contato com a Polícia Militar ou com a Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus. Imagina, não será identificado.
Só, seu repórter, essa onda de arrombamentos está aqui, tá?
É de forma anônima.
A tapioca lá do Guigui, rapaz, é trabalhador, ele lá do Nossa Senhora da Vitória, tem seu ponto ali do ganha-pão, e aí vai a malandragem e apronta, viu?
Agora daqui a pouquinho eu volto falando.
Tem mais ainda? Não, foi movimentado esse plantão.
Preste atenção, um elemento de 46 anos foi preso, condenado por estuprar a garota, uma enteada de 4 anos aqui na cidade de Ilhéus, e um outro crime bárbaro, assassinado a golpes de facão, corpo desovado, queimado na estrada de acesso ao distrito de Castelo Novo. Inclusive, já foi identificado, Scarpe.
Daqui a pouquinho, tá movimentado esse plantão policial, hein? Vamos então no Zap Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bilisquinho, linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, nosso querido Bilisco, viu? Bilisquinho é moral, viu, seu repórter? Bilisquinho é moral e todo mundo gosta, rapaz. Cadê o Bilisco? Vamos botar o Bilisco pra falar no Tropa de Elite, viu? Essa língua, ele tá igual você, de vez em quando fica com a linha afiada, viu? Nosso querido Bilisco, lá do Teotônio Vilela. Não é isso, Bilisquinho? Bom dia, bom dia, bom dia. Fala no Tropa de Elite, Bilisco.
Amigo Albertinho Escapeta, bom dia, meu amigo Mário Santos, Escapeta, Barcelona, outra decepção dentro do Mari Pessoa, tomou 1-0 do Sergipe, saudade do nosso Colo-Colo, não é, Mário Santos? E aí, manda um abraço para os amigos que eu vi ontem no Mari Pessoa, Jorge e seu filho, torcedor do Flamengo, Val da Oficina, Balai também estava lá no campo ontem,
grande Balai,
um abraço para todo mundo, um abraço Val, um abraço Beto, seu filho, torcedor do Flamengo, estava vindo no Barcelona, decepção, valeu? Bilisco na jogada, valeu, Mário Santos, um abraço para você, Bilisco do Vilela, meu irmão.
Bilisquinho é moral, viu, rapaz? Bilisquinho é moral e todo mundo gosta. Um abraço para você, Bilisco. Eu não quero nem comentar, viu? Eu prefiro ficar calado, viu, seu repórter? Cadê a Beth? Beth tá na linha 1 do Tropa também. Beth, bom dia, bom dia, bom dia, Beth. Fala no Tropa de Elite, Beth. Bom dia. Cadê você, Beth?
Ô, Beth, Escapista, bom dia.
Bom dia.
Aqui é Miguel do Soimar.
Ah, é marido da Beth.
Estou lhe pedindo, por favor, me diga a resposta se você já conseguiu ajudar a minha identidade, sim ou não. Se você conseguir, manda me avisar que eu vou lá no site fazer.
Tem que fazer o agendamento. Ô Miguel, ô Beth, presta atenção, viu, Beth? O Miguel mandou o áudio aí pelo celular da Beth. Tem que fazer o agendamento, não tem como a gente mais conseguir, tem que entrar no sistema, tá certo? E o que é que eu vou pedir que você faça? Você procura alguém aí pra poder te acompanhar e fazer, vai no, lá no house aí, pega pelo aplicativo no celular aí, viu, Beth? Só faz com esse agendamento aí no site do governo do estado da Bahia. Se não fizer isso, não tem como, tá certo? Ou se não, procurar alguém lá no CRAS aí que faça esse socorro aí pra vocês, tá certo? Goinha, Goinha, Goinha tá dando um bom dia pra gente aqui. Meus queridos Marinho Santos, Robertinho Scarpita, ela disse que gostou de me ver dançando forró. Eu dancei um forró lá em Oliveira, inclusive mandar um abraço aí. Tio Lin, né, dizer que o Licô tava gostoso. Tio Lin, Lúcia, né, a Catarina que mandou, ligou pro Marinho Santos. Diz que o Licô é com açúcar especial, viu, seu repórter? E dizer que foi muito bacana, parabéns aí a todos envolvidos na festa. Foi lindo ver esse resgate. Quadrilha Vira, Vira Folha, né? Quadrilha Vira Folha de Oliveira. Meu amigo Léo, Lorena, toda a turma aí. Rever os amigos de Olivença. Eu comecei minha carreira em Olivença, né, seu repórter? Você sabe disso. Praia de Batuba, ali na Cabana Ressaca. Então a gente tem grandes amigos lá. A recepção foi maravilhosa. A prefeita em exercício, Vanessa Gedeon. Nosso querido Fred, que inclusive foi administrador de Olivença, sendo recepcionado. Agora a Mari Melgaço, um beijão pra Mari. Os amigos, né, de toda a região. Eu vi a turma lá que é amigo do Zé do Bar, que falou de você, mandou um abraço pra você. O carinho e a recepção calorosa da comunidade de Olivença. Então foi muito bacana, me fez lembrar até o Forró Sem Fim, que é aquelas prévias que aconteciam antes do São João, e aquele período que o São João aconteceu lá em Olivença.
Você viu o meu amigo Delmar Coconutos?
Não vi Delmar não, viu, seu repórter?
Passou e não viu Delmar.
Não, tava fechado já foi tarde, né, senhor repórter? Forró de noite, Delmar não fica aberto de noite,
Coconutos,
não. O Paquinha, brother. Paquinha que não tá bem de saúde não, viu? Paquinha. Paquinha tem que se cuidar, viu, Paquinha?
Velho amigo Paca.
Pois é, viu, Paquinha tem que se cuidar. Daqui a pouco a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp. 739-8829-1029. Quem é que tá pedindo ajuda aqui também? Olha, bom dia, gostaria que você chamasse a atenção da 69. Tem dois indivíduos cometendo assaltos ali na barreira, nas imediações da faculdade de Ilhéus à noite. Um de moto e outro de bicicleta. Seu repórter diz que eles estão viciados aí. Semana passada foram duas vítimas. Um estava chamando Uber e o meliante acabou aí, chegando com a arma e disse perdeu e levou o celular. Comando da 69, seu repórter.
69, Major Soeiro. Major PM Soeiro é o comandante da companhia 69, Escapeta.
Pois é, chegando aí nas imediações da Faculdade de Ilhéus pra gente ajudar o povo. O povo pede e o Tropa de Elite atende. 6:30 na Bahia, 6:30. É, vamos trazer aí o Vini Santana. O Vini Santana tem mais um giro. Você tá acompanhando aí, seu repórter, no nosso portal, né? programatropadeelite.com.br, nosso portal de notícias. É, tem uma matéria muito interessante. A nova empresa inicia a operação do transporte coletivo em Ilhéus. Desde ontem, novos ônibus já circulando na cidade. Diversas linhas já estão sendo atendidas desde ontem. E a gente quer ajuda. A sua ajuda, você que mora nos distritos aí, os horários, esses primeiros horários do sistema de transporte coletivo, como é que foi nesse início de manhã aí? Manda pra gente, tá certo? Atlântico Transporte Limitado iniciou ontem a operação do transporte coletivo aqui em Ilhéus. A empresa foi contratada de forma temporária e emergencial pela prefeitura para assumir parte das linhas urbanas e rurais do município. A atuação da empresa começou de forma gradativa, antes mesmo do prazo previsto, em contrato com algumas linhas atendidas já ontem. A expectativa é que hoje, segunda-feira, toda a frota esteja nas ruas, composta por 60 ônibus equipados com itens de acessibilidade, bilhetagem eletrônica, câmeras de segurança e sistema de rastreamento por GPS. A Atlântico Transporte foi selecionada após processo iniciado no dia 2 de abril, desde o encerramento em 28 de maio com a empresa, né, cumprindo todas as exigências técnicas e legais estipuladas pela administração municipal. O contrato firmado tem duração de 12 meses para em si fazer a licitação. Então, a empresa Atlântico já está aí e a gente tem aqui alguns horários, né? Confira as linhas assumidas aí pelo Atlântico. Tem Otônio Vilela, Nossa Senhora da Vitória, Circular 1, Residencial Vilela, Sol e Mar. É, tem Teotônio Vilela, Olivença, Iguape, Nossa Senhora da Vitória, Terminal Urbano São Miguel, Olivença, Teotônio Vilela, Terminal Urbano Sambaituba, Teotônio Vilela, Acuípe, Central de Abastecimento Búzios, Central de Abastecimento Sapucaeira, Terminal Urbano versus, né, o Retiro aí, saindo do Terminal, indo pro Retiro. Tem também aqui Lagoa Encantada, Terminal Urbano Itariri, via Avenida Itabuna, Terminal Urbano Castelo Novo, Terminal Urbano Vila Olímpio, Terminal Urbano Maria Jape, via Itabuna, via Avenida Itabuna, e também tem Central de Abastecimento, né, até o Ribeirão Branco, via Cidade Nova. Dona Tereza, um abraço aí à turma do Ribeirão Branco, nosso amigo Zé Mascate, que é o mesmo Pardal, tem um carinho especial pela turma. Tem uma matéria completa no nosso site, programa Tropa de Elite, .com.br. Você acessa e fica por dentro aí de todas as novidades. Siso Boy, sucesso evento, né? Siso Boy, eu tô ouvindo os vídeos aqui, acompanhei lá no Instagram. Muito bom o movimento de Ocesano, seu repórter no Jubileu, e a repercussão da entrevista com o Padre Márcio aqui no programa Tropa de Elite. Muito bacana, viu? Vini Santana, chegando com mais um giro.
Região interligada no Tropa de Elite.
Vamos lá então, Vini Santana chegando com mais um giro regional aqui, trazendo as informações, as cidades que são destaques no Tropa de Elite. Bom dia, Vini!
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de segunda-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo, 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubatã, porque olha só, um acidente foi registrado na tarde deste domingo na BR-330, próximo ao município de Ubatã. Segundo informações, a condutora do veículo moradora do município de Aurelio Leal seguia de Itacaré sentido a Barra do Rocha, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção do veículo próximo a uma curva e o carro acabou capotando. Equipes do SAMU estiveram no local para prestar os primeiros socorros à vítima. A Polícia Militar também foi acionada e esteve presente para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. A motorista foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ubatã para avaliação médica. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças a Lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10%
de desconto. Vini.
Valeu, pessoal, uma excelente semana para todos vocês e eu volto amanhã. Se Deus quiser.
Grande abraço, amanhã a gente se encontra. E ainda hoje tem Nath Almeida, tem Manuel Messias, tem Paulo José e tem o Endinho do Braga já trazendo as informações no Bola Dentro, o seu repórter. Vamos faturar, vamos faturar.
Olha na volta, Escarpeta, adolescente. Uma garota menor matou o próprio marido. Já tem marido ela, viu? Lá em Itacaré foi apreendida. Encontra-se em uma das celas da sétima corpinha aqui em Ilhéus.
É repercussão aí esse caso, viu? E ação rápida da polícia. Sai daí não, até as 8, tropa de elite no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces. Já o Autopeças Gustavo, vidro elétrico com tintintas e remove. Daqui a pouquinho também a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa segunda audiência hoje, sobre o Código Tributário aqui do município de Ilhéus, hein?
Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo.
A hora certa pra você tá ligado. Tá comigo, tá com Escarpita, tá no Tropa. Olha, Escarpita, quem
olha
mandou?
A hora, né, seu
a
repórter?
A hora certa são 6h44, 6h44. Você gosta da hora, né? De saber
é porque você fala, olha a hora, e você acaba não falando a hora certa.
Olha,
deixa
a
todo
hora,
mundo.
Olha a hora, 6h45 agora. Pulou, viu?
Agora sim. O pessoal acompanha junto com a gente.
Sabe, rapaz, quem mandou um abração pra você?
Quem foi?
Só diga ele pra dizer a hora toda hora.
Ah, Beto Foguete.
Beto Foguete. Beto Foguete. E também o Dito que é lá do restaurante ali no bairro Nossa Senhora da Vitória, mandou um abração para você. E lá eu conheci o Avaci Porto. Avaci Porto, que é amigo do meu amigo Franco Rocha, ex-jogador do Esporte Clube Pontal, Franco Rocha. E o Avaci Porto mandou um abraço para Jairo da Pedal Bike, também ligado no Tropa de Elite. Olha, um elemento foi condenado por estuprar a enteada, uma garota de 4 aninhos. Foi preso em Ilhéus, ele tem 46 anos. Foi preso na tarde do último sábado na Avenida Ubaitaba, durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Companhia Independente da Polícia Militar. A ação foi coordenada pela 7ª Coordenadoria Regional é de Polícia do Interior, a 7ª Coripim, identificada pelas iniciais MFS, condenado a 12 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo as autoridades, a vítima, a garotinha menor, vítima do crime, é a enteada do elemento acusado, que tinha apenas 4 anos de idade na época dos abusos. Então, o cumprimento do mandado de prisão é resultado de investigações conduzidas pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, como parte de uma atuação integrada das forças de segurança no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí a Polícia Civil reforça que denúncias sobre crimes dessa natureza podem ser feitas de forma anônima, contribuindo aí para uma proteção de vítimas e a responsabilização dos autores. Mandando um abraço ao nosso amigo Chico Pau Torto, na Central de Abastecimento, bairro do Malhado. Tá numa foto aqui que o Liquinha, meu dengo, Gilmar Sodré, mandou para o Tropa de Elite.
Chico foi goleiro ou jogador? Bem,
goleiro, né? Do Ipiranga, do saudoso Xisto, e do Ipiranga, de saudoso Augustão, seu Augusto.
Vamos lá então, já que você tá falando de futebol, convocar Edenildo Braga. Tá chegando! Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia você!
Pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com a Série B do Campeonato Baiano. O Fluminense bateu o Teixeira de Freitas pelo placar de 2-0. Já o Grapiúna, que vergonha, perdeu para o Bahia de Feira pelo placar de 7-0. O Conquista empatou com o SSA 1-1. O Leônico perdeu para o Galícia 3-1. E o Itabuna empatou com o Ipiranga 2-2. Primeiro empate do Itabuna, tinha ganho todos os jogos, agora um empate, mas lidera o campeonato com 16 pontos. Na segunda colocação, o Bahia de Feira com 14, em terceiro, o Fluminense com 11 e em quarto, o Galícia com 9 pontos. Na Série D do Campeonato Brasileiro, o Penedense perdeu em casa para o Jequié, 4-2. Bom triunfo da equipe do Jequié. O Lagarto bateu a Juazeirense pelo placar de 3-1. E no Mário Pessoa, o Barcelona decepcionou novamente, perdeu para o Sergipe, placar de 1-0. O Asa lidera o campeonato no seu grupo com 19 pontos, o Jequié em segundo com 13, a Juazeirense é o quinto colocado com 11, o Barcelona, sétimo lugar, apenas 4 pontos, já com 7 rodadas realizadas. Domingo acontece os jogos de volta e o Barcelona enfrenta a equipe do Sergipe em Aracaju. No Brasileirão Série A, a bola rolou no final de semana e o Tricolor de Aço bateu o Tricolor Paulista 2-1 para o Bahia em cima do São Paulo. O Vasco da Gama perdeu de novo. Vasco 0, Bragantino 2, Mirassol 1, Ponte Preta 0. O Santos aproveitou aí que o Neymar foi expulso, ou melhor, o Santos teve o Neymar expulso, e o Botafogo aproveitou e venceu o jogo pelo placar de 1-0. Expulsão de Neymar, meu Deus do céu. O Juventude perdeu para o Grêmio 2-0. O Flamengo venceu Fortaleza 5-0. O Ceará perdeu para o Atlético Mineiro 1-0. O empate entre Corinthians e Vitória, empate sem gols, inclusive o único empate da rodada. O Cruzeiro bateu o Palmeiras pelo placar de 2-1 e o Inter perdeu para o Fluminense 2-0. O novo líder é ele, é o Mengão Malvadão. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 24 pontos. Na segunda colocação, o Bragantino com 23. Terceiro lugar, o Palmeiras com 22. Na quarta colocação, o Cruzeiro com 20. O Bahia agora é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro. O Vitória é o porteiro da zona de rebaixamento, 16º lugar com 10 pontos. Na zona estão Fortaleza, Santos, Juventude e Sport. Para fechar, o Sport Amador, mais uma grande rodada ontem no Campeonato Municipal de Uruçuca, no Estádio Ferreirão. Primeiro jogo, Irmanduce 0, Irmanduce 0, Goiás 3, São Paulo 0, AFAL 1. Para domingo, mais uma rodada, começa aí Londrina, Bahia e Botafogo. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Tem notícias da PPM aí, seu repórter?
Olha, Scarpita, campeonato de veteranos do CPR Sul.
CPR Sul.
É o CPR Sul, que é comando de Policiamento Regional Sul, do Baba de sexta-feira. O time da PPM Ilhéus não tomou conhecimento do time do Ajax. O Ajax, que é do Cabo Lambari, deu uma goleada de 5-1. Portanto, 5-1. A PPM 5, Ajax 1. O 2 de ouro empatou com Real Ilhéus. E o Bahia de sexta, 2. Residência, o... 2 também, 2-2.
É danado, viu?
É, Bahia de sexta, 2. Residência também, 2. E aí foi... É, o Gerson Mendes, tá, a galera tá todo
mundo curtindo. Um abração, um abração.
Porque goleada não é todo dia, não.
5
a PPM, 1 para a equipe do Ajax. Parabéns a todos aí. E a gente quer ver a estreia do comandante Ferreira Lopes aí nesse time da APPM, seu Scarpeta.
Beleza, beleza. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite. Logo mais 18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano rolando aqui, é claro. Vamos embora, dando mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Código Tributário. É, já já aqui no Tropa, viu? Olha, bom dia, Mario Santos, Fone Escarpita, sou da Lagoa Encantada. Quero falar que o ônibus já está rodando normal, graças a Deus. Olha que bacana aí, viu? Ei, danado, a turma esperou, né? O Marcos Teles, toda a escuta aqui, Escarpita. Bora, Bahia. Não deu, né? Deu? Não deu. Dona Creuza, lá do Nossa Senhora da Vitória, linha 1, Dona Creuza. Bom dia, bom dia. Fala pra gente.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Escarpita. Que Deus abençoe o dia de vocês. Amém. Um dia abençoado. Eu não falei mais com vocês que eu tava no sítio. Marinho Santo e Robertinho Escarpita. Eu gostaria de saber os horários dos ônibus que vai para São José, porque a gente fica sem saber. Eu gostaria que vocês me dessem essa informação.
São José, vamos procurar saber aí com a equipe da Sutran, ônibus do São José. Dona Creuza, vai lá para o sítio, né, Dona Creuza? A Sonira da Conquista está aqui pedindo aquele alusão. Bom dia, bom dia, bom dia. É, Vanesca lá do Solimar, bom dia dupla. Que Deus abençoe a nossa semana. Bom demais, né? Rosa Lima também está ligada com a gente. Um abraço. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Zé Véi, tô ligado no Tropa, hein? Audiência total. Obrigado aí pela essa moral, viu? Olha, Marinho Santos, Robertinho, Escarpita. Polícia foi atrás, acredita, né? Rapaz, que situação é essa aqui? Ê, danada, a situação do cachorrinho, né? As fotos, o vídeo, meu Deus do céu. É muita crueldade, viu? Maus tratos aos animais da cadeia. Ó, tô ouvindo vocês debaixo da coberta, viu? Manda um alô aí, Dona Dora, Rosana. Com esse friozinho tá dando trabalho, né, Rosana? Lá em Serra Grande pra levantar, dá trabalho. Eu tô ligado, dá trabalho pra acordar, viu? Dá trabalho pra acordar. Dona Arlinda, linha 2 do Tropa, Dona Arlinda. Bom dia, segundou, Dona Arlinda.
Bom dia,
Netinho. Hein?
Bom dia.
Com essa voz de sono. A voz de sono dela. Aí, Dona Arlinda. Esse bom dia com essa voz de sono da senhora, Dona Arlinda. Na segunda-feira, Dona Arlinda tá que tá, viu? Ai, 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 ai. Daqui a pouquinho a gente volta mais uma vez no nosso WhatsApp, dando moral pra quem dá moral pra gente. Pra fechar aqui, convocar ele, nosso querido Marrom de Ilhéus, vizinho do Soares Barbosa. Alô, Marrom, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Escarpite, todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz segunda-feira, feliz junho, e o sol brilha timidamente na ilha de Ilhéus. Que Deus proteja nesse dia, uma abençoada semana para todos nós.
Todos
forte abraço
nós.
A todos. Marrom de Ilhéus, valeu, avante Marrom. Nossa ilha.
Valeu, Marrom. Presidente do Sinditax, Alain Nascimento, mandou programação aqui já dos festejos de Santo Antônio, não é isso, Alain? Festejos de Santo Antônio, vai ter um novenário aí, é? É o novenário, é Santo Antônio? Ê, danado. Joselito dos Reis, um abraço pra você, Joselito. Cadê o Alan? Que ela mandou toda a programação já aqui, né? os festejos de Santo Antônio, Santo Casamenteiro, Festa de Santo Antônio 2025, Alitaguá, até o dia 13 de junho. Tema: por uma igreja missionária. Rapaz, começou ontem aí, né? O início da programação. Então, aí, um abraço. Bom, daqui a pouquinho então, seu repórter, já, nossos convidados já presentes nos estúdios Gabriela FM, já vamos falar sobre essa questão polêmica. Daqui a pouquinho, a partir das 9, tem a segunda etapa dessa discussão sobre o Código Tributário, não é isso, seu repórter?
Já no ponto, tá já checando por aqui, logo depois da nossa companheira Nath Almeida, aí nós vamos abordar este assunto que é polêmico na cidade de São Jorge dos Ilhéus.
Então vamos lá, Nath Almeida, é hora de mais um giro aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. A Prefeitura de Ibirapitanga sancionou na última quinta-feira, 29, a Lei de número 1.231/2025, que garante um reajuste de 7% nos vencimentos dos servidores públicos municipais. A medida foi oficializada pelo prefeito Geassunção e tem como referência os salários praticados em março de 2025. O objetivo é promover a valorização dos profissionais que atuam no serviço público municipal. De acordo com o texto da lei, o reajuste terá efeitos financeiros retroativos a 1º de março de 2025, sendo os valores pagos de forma escalonada. Os retroativos referentes ao mês de março serão dados em maio e os de abril no mês de junho. A decisão busca garantir responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que reconhece o papel essencial dos servidores na administração pública. O aumento salarial, no entanto, não se aplica a todos os servidores. Estão excluídos do reajuste os profissionais que receberam recursos do Fundesb, os agentes comunitários de saúde, os agentes de edemias, os ocupantes de cargos comissionados, os servidores que receberam o piso nacional do salário mínimo, conforme o Decreto Federal de número 13.342/2024, e os membros do Conselho Tutelar. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço para você. Vamos pro faturamento. Na volta tem entrevista aqui no nosso programa. Você acompanhando a metralhadora da informação. Vamos falar sobre o Código Tributário. Nosso querido, né, o Marco Aurélio está aqui acompanhando o diretor da Fazenda Municipal, o seu repórter, o Célio Marcos Rocha, diretor da Receita Municipal, o nosso convidado de hoje. Vamos estar trazendo aí mais informações, Ilhéus discutindo nova audiência sobre o Código Tributário daqui a pouquinho, a partir das 9, na Câmara Municipal. É a reforma tributária, né, que acontece logo mais às 9 na Câmara. Sai daí não, a gente volta já já. O que é que tem ainda?
Barbaramente assassinado a golpes de facão, foi desovado na estrada de acesso ao distrito de Castelo Novo. Já foi identificado pela Polícia Civil.
É, opa, tá que tá, viu? E olha, tem semana abençoada, né? E semana de promoção na Contin Tintas. Cleusmar, aquele abraço pra você. Sai daí não, hein? Contin oferece o Tropa de Elite juntamente com Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico e Remove.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Sete horas mais 11 minutinhos, né, seu repórter? 7:11 e a gente recebe aqui essa dupla bacana lá do setor de tributos, o Célio Marcos, que é o diretor da Receita Municipal, e o Marco Aurélio, que tá feliz da vida. Seu time ganhou, né? Tá bem pra caramba, viu? Bom, Célio Marcos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Tropa de Elite. Vamos falar com Ilhéus e Região. Bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Martinho Santos. Bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela. Para a gente é um prazer estar aqui. Estamos à disposição para esclarecer essas questões a respeito das alterações do código.
Eu pergunto, este festival de audiências, qual o objetivo?
O objetivo é esclarecer a população em torno de umas alterações do código que foram apresentadas à Câmara de Vereadores, no sentido de fazer adequações do nosso código em função de mudanças que ocorreram na Constituição Federal, em leis complementares e também entendimentos jurisprudenciais das nossas cortes superiores, STF e STJ. E nada mais é do que isso, uma adequação legislativa.
O que é que muda, né? O que é que muda em relação a essa que está em vigor? Melhora para o contribuinte?
Melhora para o contribuinte em vários aspectos. Por exemplo, nós temos adequações com relação ao IPTU, ao ISS, COSIP, domicílio tributário eletrônico, tá? E, por exemplo, falando sobre o que melhora para o contribuinte, sobretudo aos prestadores de serviços, que com a mudança que está sendo apresentada, se for aprovada, uma das mudanças é trazer benefícios fiscais aos contribuintes bons pagadores do ISS, certo? Esses contribuintes que pagam seus tributos em dia, e ainda que haja atraso, são atrasos eventuais, ou seja, não são devedores contumazes, esses contribuintes vão passar a ter esses benefícios, que vão desde desconto em juros e multa, no caso de um atraso eventual, até um regime diferenciado de recolhimento menos burocrático.
Essa revisão vai diminuir valores?
Pode sim reduzir valores para contribuintes de prestadores de serviços, né? É o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza.
Ô Célio Marcos, na semana passada vocês tiveram a primeira audiência, hoje acontece já a segunda, daqui a pouquinho, a partir das 9. Uhum. Vai ser feito comparativo nessa audiência de hoje aí?
Perfeito. É um dos temas assim mais polêmicos, né, que gerou um certo alvoroço por parte da população, é com relação à mudança provocada pela emenda 132 da Constituição Federal, que mudou a forma de se atualizar os valores dos imóveis. Que agora, antes, como é que funcionava? Tinha-se um critério estático. Os valores de metro quadrado dos logradouros, ou seja, das ruas, já era definida na aprovação da planta de genérica em um anexo. E a partir desse momento, o prefeito podia fazer a atualização com base em decreto. Essa é uma regra que está no artigo 61 do Código Tributário.
Podia, não pode mais.
Não, ele podia fazer por decreto, só que com base no IPCA, que é o índice do IBGE. Tá? Agora, esse critério, a proposta é que se faça essa atualização com base em um critério mais técnico, respeitando o valor efetivo de mercado dos imóveis. Então observe, pela regra anterior, uma vez definidos os valores, você só tinha a possibilidade de fazer a atualização para frente. Ou seja, os valores dos imóveis só poderia aumentar com base no IPCA.
Aí a população fica agoniada.
Perfeito. Agora você tem um critério mais adequado, porque o que ocorre? O valor dos imóveis, o conceito de valor venal dos imóveis é o valor de mercado, sempre foi. Mas pela sistemática legislativa que a gente tem ainda, e a Constituição veio provocar essa mudança, é que o valor venal ele encontre a sua verdadeira natureza jurídica, que é o valor efetivo de mercado na atualidade, tá certo? Seja para aumentar o valor venal nos locais onde houve valorização dos imóveis, seja para reduzir no lugar onde houve uma depreciação. É lógico que quando se fala de imóveis, o natural é que haja um aumento do valor dos imóveis, uma valorização. Mas pode haver também desvalorização, provocadas, por exemplo, por acidentes naturais. Tá certo? Então, Esse é um critério mais próximo da natureza jurídica. Mais próximo não, é o critério que se pretende buscar para dar efetividade à natureza jurídica do valor venal, que é o valor efetivo do mercado. Agora, isso vai provocar um aumento no valor do IPTU? Então, nesse projeto de lei que está sendo apresentado, não se pretendeu aqui revogar limitadores que foram estabelecidos na planta genérica de 2014, a Lei 3724. Então ali você tem limitadores para o lançamento de IPTU.
Essa planta genérica está atualizada?
A planta genérica ela vem sendo atualizada com base no IPCA, mas o critério do IPCA, como eu expliquei, é um critério estático, só permite atualização para frente, tá certo? Isso não provoca uma atualização do valor de mercado, que é o valor de mercado segue outros princípios, não é isso? Então, ou seja, essa mudança, ainda que ela seja aprovada, não vai impactar no valor, não vai impactar de forma direta no valor do IPTU, porque para lançamento do IPTU você tem outras regras que precisam ser obedecidas, entre os quais esses limitadores.
A gente sabe, inclusive, Valderico Júnior, nosso prefeito, foi presidente da CDL, naquele momento ouviu muito, né, dos colegas, dos empresários, do setor, sobre esse valor alto que Ilhéus naquela época, né, acabou apresentando aí, e foi uma cidade que apresentou um valor altíssimo do IPTU. Essa revisão vai poder rever alguns pontos disso aí, Célio Marcos?
Olha, essa forma de se adotar esse critério mais efetivo do valor de mercado, ele abre margem para que se faça uma avaliação real. Valor efetivo de mercado, certo? Agora, como ainda existem limitadores, não vai impactar no lançamento de IPTU de forma direta, porque o lançamento de IPTU segue critérios ainda da lei de 2014.
Muito que importante.
Que está estabelecido no artigo de 7 a 9 da lei 3724/2014, quem puder acompanhar, pode abrir a planta genérica nesse artigo, que vai observar lá que o ponto de partida do valor de IPTU é o de 2014 e aí tem os acréscimos.
Então, para o comerciante que está ouvindo a gente agora, estamos conversando com o Célio Marcos, não corre risco de Ilhéus aumentar questão de IPTU agora, não é isso?
Com essa aprovação dessas alterações, não.
Bom, graças a Deus. Qual o próximo passo? Passando pela essa audiência de hoje, aí, a segunda na Câmara de Vereadores. Qual o processo aí para a gente concluir essa reforma tributária?
Bom, o próximo passo aí é iniciar o processo legislativo lá de discussão. Lembrando que não se trata de dar um cheque em branco ao gestor para que ele possa, né, aumentar os valores dos imóveis de Ilhéus da forma como ele quiser, porque essa avaliação tem que seguir critérios legais. A própria Constituição também, essa emenda complementar 132 trouxe isso, tem que se obedecer aos critérios legais, e os critérios legais estão na lei 3723, a partir do artigo 59, onde tem que se observar ali diversos parâmetros para se estabelecer, para se identificar o valor venal dos imóveis. Então a Câmara aí tem que identificar se os critérios estão ok e a partir daí caminhar os trabalhos.
A audiência pública é uma etapa importante?
Perfeito, importantíssima. Eu até, na última audiência pública que teve, fiquei até surpreso porque várias pessoas que estavam ali presentes, do povo, participaram, fizeram uso da tribuna para expor as suas opiniões. E a opinião, o debate, faz parte do nosso regime, né, de legislativo, que é democrático, participativo. A participação vem através dos nossos representantes, quando você vê a própria pessoa do povo, né, o próprio cidadão participando, é ainda mais gratificante, porque a voz dele está sendo ouvida.
Escuta diferentes partes da sociedade, né?
Muito importante.
Perfeito, é exatamente.
Interessante. Você ajuda o Fernando Fernandes lá na finanças, não é isso?
Isso.
Agradecer a sua presença aqui, desejar boa sorte nessa audiência pública. Amanhã a gente vai estar aqui divulgando o resultado de mais um dia, que se possa concluir Eu acho muito importante esclarecer, né? Muita gente estava em dúvida, tem uma turma da oposição aí que fica pegando isso e deixando as pessoas preocupadas aí. Então, a sua presença aqui foi muito importante.
Espero que Deus ilumine, né? E que você consiga lá, junto com toda a equipe, diminuir os valores, porque tem muita gente, a exemplo do meu amigo Beto Foguete, preocupado.
Preocupado, Beto Foguete, no IPTU dele, viu?
É uma das coisas que a gente percebe que é necessário. É um trabalho de orientação constante do contribuinte. A gente percebe que muitas distorções que ocorrem de repente uma falta de orientação, atividades, para falar especificamente das empresas, atividades que constam no CNPJ do empresário, que às vezes ele não desenvolve. Isso acaba atraindo o fato gerador do lançamento do imposto, que se eleva só pelo fato de estar constando ali no rol de atividade deles.
Agora, então, eu não poderia me curvar de te perguntar, porque eu acho que, eu imagino assim, cada qual no seu cada qual. Em Itabuna os valores são bem menor e aqui em Léo são exorbitantes. Aumentou na época do ex-prefeito Jabes Ribeiro.
Olha, com relação a essa distorção,
as diferenças,
não dá para a gente comparar as realidades, né? O importante é a gente identificar, e a gente está fazendo um trabalho com relação a isso, a verificar se de fato, né, no cenário de Léus, essa distorção, esse aumento, ele está acima do limite, ele está acima do justo. Porque o direito tributário envolve um poder-dever, que é o dever de você, é o poder de você cobrar, mas também de observar para não retirar do contribuinte o patrimônio acima da sua capacidade contributiva, né? Não caracterizar um excesso, tá bom? Mas também você não pode conceder isenções de modo a retirar da sociedade uma verba que precisa para que se tenha saúde, se tenha educação, porque o tributo ele é investido em diversas áreas da sociedade. Então aí requer um estudo nosso, cuidadoso, para que a gente não incorra numa renúncia de receita, que vai ser importante para Ilhéus, né? Afinal de contas, Ilhéus está quase 500 anos de história e merece a gente encontrar, quando ela completar esse período, um cenário diferente do que ela se encontra
agora. Com certeza.
Agora, se todo mundo paga o IPTU, se todo mundo contribui com o município desenvolve. Agora, o município também tem uma culpa. Prefeitos e prefeitos que passaram, que não fiscalizaram e não fiscalizam. São obras sendo erguidas aí na Zona
Existe
Sul,
um caso,
na Zona Norte.
Muitos imóveis ainda que não pagam o IPTU. Né? A gente tem feito muito esse questionamento aí. Seria até uma dica para vocês aí preparar um grande mutirão aí para entrar em campo e poder botar dinheiro para entrar, porque vocês têm feito um trabalho excelente na Secretaria da Fazenda, diante de tantos bloqueios, e a Secretaria da Fazenda tem buscado manter as contas em dia do município, e agora ver, né, de uma forma onde essas pessoas possam pagar, né, o seu IPTU direitinho. São casas de alto padrão que não pagam IPTU.
Perfeito. A gente está num trabalho aí de georreferenciamento da cidade. Esse trabalho ele se iniciou lá em 2023, mas teve algumas dificuldades. A gente está tentando superar essas dificuldades, porque realmente é necessário fazer atualização. E muitos contribuintes vão até o Tributos pedindo para que o seu imóvel seja cadastrado, né? Porque às vezes, em certas localidades que não se tem um documento, o IPTU acaba sendo o documento que a pessoa tem para defender a sua posse. Pode servir como para uma ação de uso capião lá na frente, quando ele tiver condições de regularizar. Pode servir, inclusive, para dar entrada numa REURB, que há a intenção do município fazer a REURB. Esse georreferenciamento vai ajudar, inclusive, em fomentar essa política de REURB, a identificar quais são os locais que existe maior regularidade, quais são os locais em que se pretende e que se pode fazer uma REURB social, né? Pode ser feita uma REURB especial, que é aquela REURB que é custeada pelo próprio contribuinte. Enfim, então nós estamos tentando caminhar, avançar nesse sentido. A gente entende que a gente já avançou bastante nesses quase 6 meses de governo. E o trabalho continua. Inclusive, a gente tem etapas aí do georreferenciamento para poder fazer, que envolve a pesquisa de campo, que é ir visitar alguns imóveis. E a gente, né, queria contar, né, com a possibilidade de vir aqui à rádio e sinalizar o cronograma desse trabalho.
Leve meu recado para Fernando Fernandes, para ele contratar, colocar na cabeça do prefeito ou da prefeitura aí, do município, para contratar uma empresa profissional para cadastrar na Zona Norte, no Litoral Sul, e começar a fazer esse trabalho aí, que é super importante para Ilhéus.
Pois bem, essa já está contratada, já tá a empresa. A empresa já vem trabalhando desde 2023.
A empresa está escondida. O
Flamenguista está falando aí também. Já está tudo em andamento.
A empresa está onde, essa empresa? Nunca vi ninguém visitar ninguém. Hein? Essa empresa deve ter quantos? Gatos pingados, fiscais?
Já foram visitados cerca de 8 mil imóveis, mas aí eles acabaram visitando lugares mais afastados da cidade. Foi uma opção que se teve lá atrás. A gente vai mudar um pouco o cenário. A gente vai divulgar aqui para que vocês percebam esse trabalho e consigam enxergar a empresa trabalhando. Já foi feito muita coisa, levantamento de 80 mil imóveis, do quais 60% já foram identificados no cadastro, outros 40%. Falta esse trabalho de campo para a gente poder identificar com maior clareza esses imóveis e os seus responsáveis. E a gente orienta as pessoas, aqueles que construíram, que já ampliaram e que não compareceram ao município para declarar, que faça a declaração, né? Faça sua denúncia espontânea. Não espere a visita do fiscal, porque aí pode acabar havendo lançamento, né? Com multas e juros, multa de infração, enfim. Sempre orientando o contribuinte a comparecer ao setor de tributos e informar a sua condição, para evitar maiores prejuízos.
E dar estrutura aos fiscais, né?
Bacana, viu? Célio Marcos, agradecer a sua presença aqui. O nosso programa vai continuar à disposição, né? Deixar os nossos ouvintes, contribuintes, bem informados. Obrigado pela sua participação. Sucesso nessa audiência daqui a pouquinho, a partir das 9, né? Câmara de Vereadores.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Gabriela, foi um prazer estar aqui com vocês. Um
abraço. Está a presença mais uma vez dele, flamenguista, homem da plataforma 360, Marco Aurélio. E essa entrevista você vai poder conferir depois do nosso podcast. São 7 horas mais 29 minutos na Bahia, 7h29. Olha, o TCU abre inscrições para concurso de nível médio. Oportunidade de emprego aí, viu? O Tribunal de Contas da União abriu inscrições para o concurso público de nível médio desde a sexta-feira, dia 30. Preenchimento de 40 vagas e a formação de cadastro de reserva para cargo de técnico federal de controle externo. Os interessados em participar da seleção poderão se inscrever até às 18 horas do dia 17 de junho pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, a SEBRASP, tá certo? E a banca examinadora do certame aí é a SEBRASP. Os aprovados terão remuneração aí, ó, que salário bom retado, viu? R$15.128,26 em jornada de trabalho de 40 horas semanais. O valor da taxa para você que está interessado, R$ 70,00, e o pagamento poderá ser efetuado até o dia 20 de junho. Seu repórter acompanha os nossos convidados, seu repórter. O homem no larga do zap zap, viu, rapaz? O zap zap danado esse do repórter. Vamos lá!
Tropa de Elite. Aqui
no zap zap do Tropa de Elite. 739-829-1029. Tem Manuel Messias ainda, seu repórter Marinho Santos. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos. Semana abençoada para vocês aí, muito esclarecedora essa entrevista. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos. Olha, não quero me identificar, viu? Pedindo auxílio aqui. Caminho 48, Hernani Sá. Tem uma casa construindo 2 andares, desde quando começaram a construção das lajes, há tempos atrás. A rua e as portas das casas ficam cheias de isopor, que é utilizado nas lajes. Achando pouco, colocaram os entulhos na rua. falta de bom senso, viu? Vai chegar a canetada aí da fiscalização. Olha, bom dia, bom dia. Rita Moreno tá ligado com a gente. Marinho Santos e Scarpita. Tô trabalhando ligado no Tropa de Elite. Um abraço, viu? Kleber lá do São Domingos. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Uma semana abençoada. Guildo Atacadão do Frango também tá ligado com a gente. Rubens Soares lá no Maria Pinheiro. Bom dia, Tropa de Elite. Aqui é Batista do Centro Social Urbano. Vocês falaram aí das novas linhas. É que a nova empresa vai atuar, mas não falaram da linha aqui do Centro Social Urbano que rodava na Barra, indo e voltando pela Barra, viu? Ê, danado, via Avenida Itabuna e Cidade Nova, será que vai voltar? Vamos ver se a gente consegue, né, o retorno dessa linha aí, se haverá demanda. Vamos lá, Manuel Messias tá chegando, é hora de mais um giro aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos lá, Manuel Messias, direto de Itabuna, trazendo as informações do nosso giro regional aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, Manuel, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui da querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para o almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jautopeças, no Centro Aidileus, com telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capotre, estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, na 841, a Ilhéu, direção dos amigos Carlos, Júnior e Felipe. Vamos então trazer as informações do final de semana aqui em Itabuna. E depois de muitas reclamações por parte dos comerciantes, clientes e da população em geral, a prefeitura aqui de Itabuna informa que o canteiro de obras da Feira de São Caetano voltará a ter movimentação a partir de hoje. O espaço, que é de fundamental importância para o comércio e abastecimento da região, está paralisada há 2 anos e 5 meses, e segundo a prefeitura itabunense, as obras serão finalmente retomadas com uma nova empresa responsável pelos serviços nesta segunda-feira. Na área policial, movimentação grande no final de semana. Policiais rodoviários federais apreenderam na BR-101 aqui em Itabuna 79 quilos de haxixe. A droga era transportada em um carro da marca Nissan Sentra, onde estava um casal de jovens. Os policiais encontraram a droga escondida no porta-malas e no assoalho do veículo. O casal foi preso em flagrante e conduzido ao complexo policial de nossa cidade. Lá, os dois informaram que haviam saído da cidade de João Pessoa, na Paraíba, com destino final ao Rio de Janeiro. Contudo, antes de chegar ao Rio, o plano do casal incluía paradas em Eunápolis e Porto Seguro, aqui na Bahia. E o 15º Batalhão da Polícia Militar realizou mais uma importante apreensão de entorpecentes. Guarnições deslocaram-se até uma residência abandonada no bairro Bis 4, após receberem denúncias anônimas de que o local estava sendo utilizado para armazenamento de drogas. No imóvel, que estava desabitado, os policiais encontraram uma caixa contendo drogas, um simulacro de pistola, um rádio comunicador e 2 balanças de precisão. Ninguém foi preso, não estava no local, todo o material foi apresentado na Delegacia Civil de nossa cidade. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é vendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, Avenida Itabuna 1015, em frente a Jauto Peças, no centro de Ilhéus, com telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capotre, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, a Ilhéu, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, metralhadora da informação.
Tamo de volta, alô Coringa! Aquele abraço, viu? 2,9. Tamo de volta com as últimas emoções do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Agradecer o Coringa aí, né? Prometeu e cumpriu. Mandar um abraço também ao nosso querido João Bittencourt, a Céu aí no sítio J Baliza. Na sexta-feira teve um almoço bacana, especial, em homenagem ao nosso querido Betinho, meu primo, meu padrinho. Alô, Stanley, aquele abraço para você. Olha, o serviço de urgência e emergência do SAMU 92 Regional Ilhéus Valença deu mais um passo importante rumo à excelência no atendimento. Na sexta-feira, dia 30, a sede regional foi palco de uma capacitação voltada aos condutores das ambulâncias que atuam nos 12 municípios sob regulação da base. A ação foi promovida pelo Núcleo de Educação Permanente, o NEP, e reuniu os profissionais durante todo o dia para treinamento teóricos e práticos. Segundo a enfermeira Laís Cardoso, responsável pelo NEP, o objetivo é garantir que todos estejam atualizados para prestar um atendimento cada vez mais eficaz, hein? Queremos capacitar e treinar todos os nossos profissionais para oferecer uma assistência de qualidade, não só em Ilhéus, né, Marinho Santos? Não só em Ilhéus, mas em toda a região atendida. O diretor regional do SAMU, Jonatas Pinto, também destacou a qualificação. Mandar um abraço aí à enfermeira Sonilda Melo. Estou vendo a Sonilda aqui na foto, que não tem medido esforços. Tá chegando o finalzinho do Tropa nessa segunda-feira, viu? É. O almoço vai ser especial hoje, hein?
Eu tô recebendo aqui um presente do Coringa, mandando um abraço para o filhinho dele, Lorenzo. Tá lá no Carobeiro ouvindo Tropa de Elite, o Lorenzo. Aquele abraço, Lorenzo. Agora é dizer Rai, lá da Vila São... Vila São João.
Vila São João.
Seis anos que não pagou o prometido, o frango... É, aí o Coringa disse, eu tenho palavra, eu vou pagar por ela. E pagou por ela, tô recebendo aqui o meu de Robertinho Scarpita, viu, Rai? Aí na Vila São João.
A língua dele Coringa é deste tamanho,
tem,
viu?
Palavra!
Pra que é isso? Não entendi nada, pra que isso?
Scarpita, a polícia confirma aí o corpo carbonizado no distrito de Castelo Novo. Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem o comando do delegado, o doutor... Núcleo de Homicídios.
Helder Carvalhal. Helder
Carvalhal.
Você fica com a memória, você tá comendo queijo demais, rapaz.
Confirmou.
A memória tá fraca, viu?
O corpo do sexo masculino carbonizado é encontrado na estrada de acesso ao distrito de Castelo Novo. Apenas o pé esquerdo da vítima não foi queimado, o que poderá contribuir, e contribuiu muito para a identificação por meio de perícia especializada do DPT, Departamento de Polícia Técnica. A suspeita é que o crime, com requintes de muita perversidade, tenha sido praticado madrugada de domingo, o que está sendo também investigado pelo setor de inteligência, o SI, da Polícia Civil. E aí o corpo foi identificado como sendo de Erinaldo dos Santos Gomes, conhecido como Nino, trabalhador rural. E os relatos de um dos membros da família, o Nino, a vítima se encontrava na feira na cidade de Uruçuca, tarde do último sábado, quando em determinado momento um indivíduo se aproximou dele e disse que iria matá-lo. Ao deixar o local, a feira lá de Uruçuca, e andar por alguns metros até o ponto de ônibus, o Nino foi surpreendido e passou a desferir vários golpes de facão. O homem não identificado levou a vítima em um carro sob o pretexto de socorrê-lo e, no entanto, desovou na estrada de acesso, repito, ao distrito de Castelo Novo, colocando pneus sobre o corpo e em seguida ateando fogo. As circunstâncias devem ser investigadas. O núcleo está investigando o delegado Dr. Helder Carvalhal e a equipe. São 7 horas e 50 minutos na linda Princesa do Sul, Scarpe.
É, seu repórter, cenas de filme de terror. Esse corpo, né, todo queimado ali.
Eu vou te matar.
Na estrada, viu? É. Castelo Novo. É crime de crueldade, requintes de crueldade. Vamos lá, última passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral para quem dá moral para a gente. Aproveita e acessa aí o nosso site, programatropadeelite.com.br. Olha, destaque aqui, Uruçuca intensifica combate à dengue com ações nas escolas. Comércio de Ilhéus terá horários diferenciados nesse mês de junho e julho. Eu vou trazer já já essa notícia. Vamos no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia! Marinho Santos, Robertinho Scarpita, aqui é Alex do Alto do Carvalho. Novamente, venho pedir mais uma vez, peço atenção aí ao lixo aqui, Avenida Baitaba. Foi tirada a caixa que eu liria o lixo, né? Por conta do novo dono do posto de combustível, pediu para tirar, mas piorou a situação, que agora, por não ter onde colocar o lixo, estamos sendo obrigados a jogar o lixo no chão. É necessário, onde o caminhão do lixo não vai ter uma caixa coletora. Ajuda a gente aí, o posto de gasolina ali, próximo à Rua da Horta. Tinha uma caixa, né? O proprietário novo pediu para tirar, um direito que assiste a ele. Agora precisa colocar em algum lugar para a turma depositar o lixo. Não dá para jogar o lixo no chão, né? Não dá. Bom dia, Mário Santos e Robertinho Scarpita. Vamos que vamos, seguindo aqui, né? A cidade, a turma que tá aqui, né? Seu repórter, vendo a questão tapa-buracos. O tempo tem que segurar agora aí e tapar buracos, viu? Porque tem buraco, muito buraco. Buraco aqui, ali e buraco acolá. Mário Santos Scarpita pede para pintar as faixas e quebra-molas do Vilela. A gente viu aí alguns pontos, né, com a sinalização horizontal e vertical já pintada, dá outra dinâmica na cidade. Dá outra dinâmica, viu? Alô, Sutran! Vamos que vamos, chegando, viu? Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, que é Rita Moreno da Conquista. Valeu pelo alô. Olha, Banco da Vitória, turma tá aqui, ponto do Banco da Vitória, todo mundo cheio, viu? Valeu, Márcio! Márcio é lá do Banco da Vitória. O ônibus atrasou aí, né? O ônibus atrasou. Teve o pessoal do Lagoa Encantada já elogiando, Ribeirão Branco também. Olha, Marinho Santos Scarpita, o mês de junho chegou e com ele uma programação recheada de oportunidades de capacitação, viu? 600 vagas de capacitação, empreendedor, vamos montar um pequeno negócio. Um abraço aí pra você, viu? Grande Rocha.
Scarpe.
Chamou, falou.
Olha, a Secretaria de Saúde do município chama a atenção da secretária Sonilda Mello aí, pelo amor de Deus, Marinho Santos. O posto de saúde, a unidade de saúde da Barra de Itaipe. Olha, não tem mais marcação para exame e os usuários do posto da Barra tem que ir para o posto Sara Kubitschek. E quando chega lá, já não tem mais a ficha para agendar. Dá um alô aí, a secretária, para poder a gente botar já a unidade de saúde para funcionar aqui na Barra.
Já passei, na sexta-feira a gente teve uma reclamação, né? Já passei essa situação aí para a equipe da saúde, viu, senhor repórter?
Quem está mandando um abraço para você é o Jorge. Jorge é o motorista do Guincho Martins.
Um abraço ao Jorge. Júnior Nelito também tá ligado com a gente. Bené, o futuro prefeito de Araxá, viu? 2028, viu, Bené? A gente quer ir lá fazer sua campanha. Contrata a MS Publicidade. Grande Bené, Bahia Surrental ligado com a gente. Um abraço pra turma aí. Nosso querido José Valdo também aí, a turma que está acompanhando o Tropa. Vou trazer essa notícia e vem logo em seguida o Paulo José para fechar a metralhadora da informação de hoje, viu? Comércio de Ilhéus, horários diferenciados, mês de junho e julho. Tem uma matéria bacana aí no nosso site, programatropadeelite.com.br. O Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, o Sincomércio, divulgou esse calendário. Dias 10, 11 e 12 de junho, o comércio terá horário especial estendido das 9 às 20 horas. A medida tem como objetivo atender as demandas geradas pelo Dia dos Namorados, 12 de junho, uma das datas mais importantes para o varejo. Dia 13, sexta-feira, e 14, no sábado, o funcionamento será normal dentro do horário comercial habitual. Já nos feriados de 19 de junho, que é Corpus Christi, 24, São João e 28, Dia da Cidade, né, feriado municipal, as lojas permanecerão fechadas. Nos demais dias úteis do mês, incluindo 25, 26 e 27 de junho, o atendimento segue normalmente. Para o mês de julho, o comércio abrirá regularmente no dia 1º. No entanto, dia 2 de julho, quando se comemora a independência da Bahia, feriado estadual, as atividades comerciais serão suspensas. Matéria completa, programa tropadeelite.com.br.
Região interligada no Tropa de Elite.
E pra fechar o Tropa de hoje, vamos colocar ele, rapaz. O homem andou sumido, trabalhando muito, viu? Nosso querido Paulo José, Paulo, bom dia, Paulo. Bom dia você, bom dia, vamos lá. Chegue chegando com as informações aqui no Tropa.
Você sabia que para cada um real de lucro na indústria do tabaco, do cigarro, o Brasil gasta 5 vezes mais com doenças causadas pelo fumo? Essas e outras notícias, esses e outros dados que compõem o estudo do Instituto Nacional do Câncer, INCA, foram apresentados pelo Ministério da Saúde. Abre o olho! Bom dia, bancada. Uma ótima semana para todos. Vamos com o nosso giro de notícias. Acontece em Arataca, dia 8 de junho, a primeira corrida rústica Serra das Lontras. O evento é organizado pela prefeitura e conta com o apoio da Polícia Militar. Diferente das corridas de rua que ocorrem em asfalto, a corrida rústica se destaca por seus percursos em trilhas, estradas de terra e áreas naturais. Além de promover a atividade física, a corrida rústica busca valorizar a natureza e estimular a inclusão social. A ação tem como objetivo contribuir para a prática do atletismo como uma alternativa de atividade física livre, de fácil acesso às pessoas e que possa auxiliar a compreensão da prática esportiva como importante comportamento e componente na qualidade de vida do cidadão, além de promover a interação das pessoas e a promoção do potencial turístico da cidade de Arataca. Haverá um grande percurso aí de 5 quilômetros e de 10 quilômetros com premiações. Mais informações e link para inscrição, acesse o blog Paulo José. Não esqueça, dia 8 de junho, primeira corrida rústica Serra das Lontras em Arataca. Um incêndio de grandes proporções destruiu cerca de 6 caminhões da empresa JBS no pátio do estacionamento na cidade de Itapetinga. Os veículos estavam estacionados e as chamas se espalharam rapidamente entre eles, chamando a atenção de moradores e trabalhadores da região. Apesar do susto, até o momento não há informações sobre vítimas. Corpo de bombeiros, policiais e até funcionários da empresa estiveram no local para conter as chamas e evitar que imóveis próximos e que outros veículos e outras repartições da empresa fossem atingidas pelo fogo. Nós vamos acompanhar o passo a passo das investigações e traremos tudo para vocês aqui neste programa. Foram enterradas as duas mulheres que morreram na colisão entre um carro e um caminhão na madrugada de sábado na BR-367, trecho urbano de Porto Seguro. As vítimas eram as amigas Delma Tineles da Silva Cardoso, de 51 anos, e Nilza Rosa da Costa, de 49. Delma Tineles, que morava em Eunápolis, dirigiu o carro que, segundo a polícia, colidiu de frente com um caminhão de uma distribuidora de cerveja nas proximidades do Semianel Viário. Nilza, passageira, residia em Porto Seguro. O corpo da motorista ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros com uso de equipamentos para corte da lataria. O caminhoneiro, de 49 anos, sofreu ferimentos e foi levado para o hospital por uma equipe do SAMU. Peritos do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos. A partir das informações, a Polícia Civil abriu inquérito para apontar o que teria provocado a colisão. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço pra você, seu repórter. Vamos embora, né? Final de mais um Tropa de Elite.
É, acabou o milho, acabou a pipoca. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir, seu Scarpe.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã Gabriela FM. Até amanhã, às 6, encontro já está marcado. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas e Remove. Valeu, Leos, valeu, Bahia!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.